Ich noch Tauliger.
Ja, ich verlege noch Tauliger.
E agora coloca-se aquela questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Bravo Nico relativamente aos relatores e grupos de trabalho. O ideal seria que, o ideal, e com caráter de obrigatoriedade, que os relatórios da atividade fossem apreciados na reunião de 23 de junho. Estes relatórios serão anexados ao relatório de atividades da Comissão. Eu aqui chamava particularmente a atenção de todos os relatores e coordenadores de grupos de trabalho, porque, dada a atual circunstância de cortes aos mais variados níveis, com especial relevância para o nível financeiro, convinha que nós começássemos a preparar o plano de atividades para a próxima sessão legislativa, que começa em setembro, e seria necessário estarmos muito bem calçados com o relatório das atividades envolvidas nesta sessão, uma vez que, provavelmente, algumas das atividades previstas não serão realizadas e, portanto, convinha fazermos os ajustamentos necessários para as projetar para a sessão seguinte. É necessário fazer os orçamentos, sempre com certeza ficámos a saber há pouco tempo que o orçamento que nós apresentamos não é, como era até aqui, um orçamento, mas sim um plano de intenções, já não me lembro bem como é que é, qual foi a designação utilizada pelo Sr. Presidente, o anteprojeto de orçamento, de maneira que peço a todos que nos deem os elementos necessários para que rapidamente possamos fazer esse anteprojeto para ver se ele se transforma em projeto e depois em realidade. Outro ponto tem a ver também com a visita de trabalho à Região Autónoma da Madeira. Já foi autorizado pelo Sr. Presidente sob condição. E a condição é haver cabimento orçamental. Nós achamos que há, é um problema magno que esperemos que seja resolvido em breve. De qualquer maneira, nós temos um plano preparado, um plano também prévio, estamos na área, no momento dos prévios. A saída do grupo de trabalho será no domingo à noite, dia 13, para podermos ter o dia 14 todo de trabalho. Será uma jornada intensa. Prevê-se uma reunião com o Secretário Regional de Educação e Cultura, uma reunião com o Vice-Presidente do Governo Regional, que tem o pelouro de investigação científica, uma reunião com a Comissão Especializada de Educação, Desporto e Cultura da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, visita uma escola e, no fim, não sei se com ou sem jantar, a saída do Funchal e a regresso a Lisboa, porque na terça-feira temos a reunião normal. Eu peço aos vários grupos parlamentares que indiquem o respectivo membro a fim de se poder tratar dos assuntos logísticos. Outro ponto, baixou a esta Comissão e, em simultâneo, à Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, o projeto de resolução número 130, que recomenda ao Governo a criação de uma rede nacional de biotérios para investigação científica, que promove a implementação dos princípios 3R. A Comissão de Agricultura é a Comissão competente na matéria. Aqui põe-se um problema, uma dúvida. A discussão será feita, uma vez que baixou também a nós, poderíamos prever uma reunião conjunta, uma discussão conjunta com a Comissão de Agricultura. Não sei se é possível, mas em vez de queimarmos uma reunião da Comissão para isso, as pessoas mais envolvidas na matéria iriam à reunião da Comissão de Agricultura para participar na discussão. Sr. Deputado Ferreira Gomes?
Eu tinha entendido que a Comissão de Agricultura que tinha transferido para a Comissão de Educação e Ciência... Sim, mas comunicou ao PAR, mas considerou-se competente, portanto.
Mas o PAR acha que tudo que mete a bichinhos é agricultura e não educação. Ah, Bom, nós já tivemos a nossa batalha dos biotérios, portanto fizemos o que tínhamos a fazer, já sabemos tudo sobre a matéria, agora os outros que se ocupem também. Também entrou o projeto de resolução 134 do Bloco de Esquerda, que recomenda a regulação da atividade de estabelecimentos de criação, fornecimento e utilização de animais para fins experimentais, etc. Já foi aprovado por unanimidade na sessão plenária de 28 de maio, portanto, tanto o Bloco de Esquerda como a Comissão de Educação já fizeram o que tinham a fazer na matéria, portanto, no que diz respeito à vertente educativa. No que diz respeito à vertente bio, eu vou propor ao Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas que, quando for feita a discussão, estejam presentes os deputados mais diretamente envolvidos na matéria da Comissão de Educação, a fim de participarem também. Sr. Deputado Miguel Tiago.
O projeto de resolução do Bloco de Esquerda não foi votado. Não foi votado.
Está à espera do vosso.
Que, segundo percebi, estaria à espera. O projeto do biotério, do Bloco de Esquerda, não foi votado. Isto levanta aqui uma... Não. Não houve requerimento para baixar à comissão, até porque, quer dizer, estamos aqui numa situação um bocado complexa, quer dizer. Muito bem.
A indicação que eu tenho é um projeto de resolução que foi levado a plenário e que foi aprovado por unanimidade. Ok. Não foi votado. Então há aqui uma incongruência na... Mas não foi votado a requerimento do Bloco de Esquerda? Deputado Bravnik.
Eu tenho quase a certeza de que a coisa não foi votada.
Não.
E que lhe aconteceu qualquer coisa que a fez baixar à comissão. É exatamente o que eu não sei. Mas não foi objeto de votação, acho eu.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu julgo que o Bloco de Esquerda tinha interesse em que isso viesse à comissão porque havia mais... Mas eu deixo aqui o apelo para que a Comissão e o Bloco de Esquerda também ponderem, porque o Bloco de Esquerda quis agendar a iniciativa com uma petição, ao contrário do PSD, que não agendou a sua iniciativa com a petição. E, portanto, aquela iniciativa agora tem que ser votada no plenário, não tem outro tratamento, porque o regimento não permite que os projetos de resolução sejam ou são discutidos em plenário ou são discutidos em comissão. Não são as duas coisas, porque senão agora, cada vez que vier uma petição, todos agendamos para o plenário e depois também agendamos na comissão. E isso também não nos parece justo.
Senhores deputados, houve um lapso que eu vou corrigir de imediato. De facto, o que foi aprovado por unanimidade foi o requerimento do Bloco de Esquerda para que o projeto de resolução solicite uma nova apreciação pela Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. Recomendo, pronto, o que vem a seguir é o enorme nome. Portanto, foi aprovado, portanto, vai descer à comissão, então temos, agora será feito o agendamento nos termos regimentais. Bom, peço desculpa, houve aqui um lapso. Bom, uma vez que o projeto do PSD desceu à Comissão de Agricultura, portanto, nós vamos mesmo que continuar a ter a vertente educativa nos biotérios.
Portanto, a, a, Agricultura diz para baixar à Educação. E ele diz que baixa igualmente à Comissão, sendo competente.
Ah, de acordo com o despacho do Sr. Presidente da Assembleia, baixa igualmente à Comissão de Educação, conforme solicitado, permanecendo competente a Comissão de Agricultura. Portanto, discussão será feita a sério. Portanto, nada, nós não queremos que nenhum dos nossos vizinhos deixe de ser devidamente discutido, de maneira que vamos agendar o requerimento o projeto de resolução do Bloco de Esquerda e, no mesmo contexto, suponho que fará sentido, fazemos a discussão do projeto do PSD. Depois, ir-se-á quem entender, irá à Comissão de Agricultura a dar o seu contributo na matéria. Por acaso, seria interessante haver um grupo de amizade entre comissões. Às vezes fazia bastante falta. Bom, para terminar este ponto de informações, eu vou pedir à Sra. Deputada Teresa Damasio que nos desse a sua preciosa ajuda no que diz respeito à fixação da data para a audição das escolas de TAPE. A data prevista é 15 de junho. Há uma hipótese de passar para 29 de junho. No entanto, aqui ficamos um bocado em briga com os calendários que temos para a apresentação dos relatórios nos vários grupos de trabalho. Sra. Deputada Teresa Damasio, se quiser pronunciar sobre a matéria.
Sr. Presidente, bom dia. Eu parece-me bem o adiamento da audição para o dia 29, até porque as escolas estão, neste momento, nesta altura, com as reuniões de avaliação, e a Comissão tem duas atividades em duas datas prévias. Por isso parece-me bem o adiamento para o dia 29 de junho. Não sei depois como é que, em termos processuais, fica a apresentação do relatório a dia 23 e a audição a dia 29.
Pois, esse é de facto um problema, porque não convinha adiarmos, prolongarmos a apresentação dos relatórios que está prevista para a reunião do 23 de junho. Eu não sei se não seria, percebendo as dificuldades que isso acarreta, se não seria sensato fazer um esforço no sentido de manter a data de 15 de junho para audição. Tape.
A doutora Teresa é que me chamou a atenção destas questões.
Porque o problema é como é que se vai integrar no relatório.
Mas o grupo de esporte também tem uma atividade no fim do mês. Portanto, estes dois têm que apresentar um bloco de seguida.
Bom. Então, enquanto o grupo de trabalho do desporto também tem matéria preparada, não conseguirá. Bom, então nesse caso podemos manter a data de 23 de junho para a apreciação dos relatórios das outras atividades e depois marcaremos uma data para a apreciação dos relatórios sobre o STAPE e sobre o desporto e depois arranjaremos maneira de integrar no relatório final para a aprovação. Mas aí depois vamos pedir que tanto o Grupo de Trabalho de Desporto como a relatora do STAPE, logo a seguir à audição, tenha o mais rapidamente possível os seus relatórios. Isso implica que os vários deputados que andaram pelas escolas e que têm relatórios para integrar o relatório final, que o faça o mais rapidamente possível a fim de se não ficar tudo para os últimos dias. Sendo assim, vamos passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é a apresentação e votação do parecer pela deputada Rosalina Martins do projeto de lei 250/11 do PCP, altera as regras de concurso para a seleção e recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Eu estou a tentar ler o nome do projeto, bem como da educação especial, retirando a consideração dos resultados da avaliação de desempenho para efeitos de colocação de professores. Pronto. posto este título, Sr. Deputado Emílio Carreiro tem a palavra.
Sr. Presidente, eu agradeço, eu estava a fazer sinal que era para não arrancar com o título, porque a intervenção que eu queria fazer não tem a ver com essa matéria, mas ainda era no...
Últimas notícias pensava que pudesse ter.
Já andava aí todo... Não, eu tinha a ver com a questão da deslocação à Madeira. Existem grupos parlamentares que têm deputados oriundos da região autónoma da Madeira e que, por norma, na segunda-feira, que é o dia que está aqui em causa, fazem trabalho parlamentar no seu círculo eleitoral, como todos nós. E a questão aqui que eu quero colocar, uma vez que houve a aprovação da viagem, não é? Se haveria problema, de facto, no caso do PSD, o PSD vai indicar um deputado, será o mesmo deputado que foi aos Açores até para, enfim, para ganharmos aqui um pouco a comparação, que acho que é importante, a percebermos as realidades, ser a mesma pessoa a fazer, mas temos uma deputada que está na Madeira na segunda-feira, dia 14, e disponível para acompanhar neste dia, digamos, os trabalhos, se for esse o entendimento, se o Sr. Presidente da Assembleia impedir... É para dizer que só pode lá estar um. Era essa a questão que eu queria colocar para ver se isto foi salvaguardado. Pois não, eu sei que não tem custos, mas...
Sr. Deputado Miguel Guerreiro, na deslocação aos Açores isso já foi tido em conta. Por um lado, eu, enquanto Presidente da Comissão, não fui pago pela Assembleia, fui pago pelas deslocações normais, não é? Não, a minha deslocação não feriu o orçamento da Assembleia. Entretanto, os outros deputados, quer do PS, quer do PSD, foram informados e esteve presente a deputada Luísa Santos, participou dos trabalhos, mas não integrava nominalmente a comissão, porque o representante do PS era a deputada Rosalina Martins. Eu deduzo que tanto o PSD como o CDS-PP poderão fazer isso, ou seja, se assim me entenderem, designam um outro deputado, que irá como nominalmente integrar a delegação e o outro deputado residente participa nos trabalhos normalmente. É uma maneira de haver mais uma presença mais significativa do deputado. Será dada informação aos deputados, também ao deputado do PS da Madeira, no sentido de... Portanto, o deputado Amadeu Albregaria irá à Madeira e a deputada Vânia de Jesus estará lá sorridentemente, simpaticamente a participar nos trabalhos. Já agora, não sei se os outros grupos parlamentares já podem informar, se o deputado Michel.
Nós vamos aproveitar exatamente a mesma coisa e tendo o deputado José Manuel Rodrigues lá por, enfim, por razão própria, e o CDS indica-me a mim para a deslocação.
Para poder fazer a comparação
entre
as duas regiões autónomas e o continente. Muito bem. Pronto. Então, está o assunto. O PCP suponho que dará e indicará também. Está bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei 250-11, apresentado pelo PCP, cujo título eu me escuso de citar uma vez que o Sr. Presidente já o fez anteriormente, visa alterar as regras do concurso para a seleção e recrutamento de pessoal docente, retirando das mesmas a consideração dos resultados da avaliação de desempenho, alterando assim o Decreto-Lei 51/2009. Os autores referem que o sistema de avaliação de desempenho não foi aplicado igualmente a todos os docentes, entendendo que a sua consideração na graduação desses mesmos docentes em sede de concurso gera injustiças. Este assunto tem sido amplamente discutido aqui na Comissão, penso que não vale a pena retomarmos a discussão, atendendo a que também parte deste tema está a ser um pouco derramido no Tribunal, e portanto os autores da presente iniciativa pretendem a revogação dos preceitos legais referidos, exatamente esses preceitos que incluem a avaliação no concurso para pessoal docente. Neste contexto, o parecer da Comissão vai no sentido de que o projeto de lei 250-11, apresentado pelos deputados do PCP, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para a apreciação pelo plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições de voto para o debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aberto o debate. Uma vez que os pontos seguintes, 5 e 6, são também por empreitada da deputada Rosalina Martins sobre temas cognatos, poderíamos eventualmente, se assim o entendessem, ouvir a apresentação do relatório, dos tantos relatórios pela deputada Rosalina Martins e depois fazermos uma discussão conjunta. Se não houver oposição, só a deputada Rosalina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O projeto 252 foi apresentado pelo Bloco de Esquerda e prorroga a não inclusão dos resultados da avaliação de desempenho docente. Este tem aqui uma especificidade para efeitos de graduação dos candidatos aos concursos para seleção e recrutamento de pessoal docente da educação pré-escolar e do ensino básico secundário. Os considerandos enfim, são idênticos, no entanto, o Bloco de Esquerda vai um pouco mais longe e considera que, na exposição de motivos, propõe uma alteração do Decreto-Lei 51-2009, de 27 de fevereiro, estabelecendo que no concurso para o ano escolar de 2011-2012 não sejam considerados os resultados da avaliação de desempenho em matéria de graduação de candidatos nos concursos de contratação e colocação de professores. Isto porque o argumentário é idêntico, há escolas que, respeitando a legislação sobre a avaliação de desempenho em vigor, decidiram não atribuir a menção de excelente. Os docentes dessas escolas ficaram prejudicados em relação a outros docentes cujas escolas não tomaram a mesma decisão. Por outro lado, considera o Bloco que a existência de cotas relativas às menções de excelente e muito bom conduzirá também à desigualdade entre docentes que tiveram classificações de 8 a 8,5 que não couberam no âmbito dessas mesmas cotas. O parecer é similar, vai no sentido que o projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para a apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições de voto para o debate. O Sr. Presidente, quer que eu apresente a petição também já de seguida?
Sr. Deputado, faz favor, porque assim ficamos com uma visão,
muito bem,
não digo panorâmica, mas pelo menos parlamentar da matéria.
A petição foi apresentada pelo Sr. Luís Miguel Pereira da Fonseca Barrocas e solicita que seja revista a atual legislação respeitante à subida dos valores para concurso dos professores pela avaliação. O peticionário discorda da valoração atribuída no âmbito dos concursos para professores às avaliações de desempenho de muito bom ou bom. Considera que esse regime é ilegítimo, apontando as seguintes considerações. Em primeiro lugar, que os mestrados ou doutoramentos não são reconhecidos para uma distinção idêntica ou superior. As regras para a atribuição daquelas classificações estão dependentes de avaliadores que podem ter menos qualificações que os avaliados. O critério que preside a tal avaliação não é universal e pode estar dependendo de conhecimentos. E, por último, que os critérios dependem de escola para escola. O peticionário discorda, pois, da valoração atribuída no âmbito dos concursos para professores às avaliações de desempenho de muito bom ou bom e pretende que seja revista a atual legislação respeitante à subida de valores para concursos dos professores pela avaliação. A presente petição tem apenas um subscritor, porque não é obrigatória a audição do mesmo, tendo, no entanto, sido sugerida uma audição que não chegou a realizar-se por impedimento do peticionário. Como existem várias iniciativas legislativas pendentes nesta comissão com objeto idêntico, considera-se que a matéria está a ser discutida. Neste contexto, o parecer da comissão é o seguinte: o objeto da petição é claro, está bem especificado, encontrados identificados os peticionários, estão preenchidos os requisitos formais de tramitação estabelecidos no artigo 9º da LDP. A petição apresenta um subscritor, não sendo obrigatória a audição do peticionário e a sua publicação em diário da Assembleia da República. O presente relatório deverá ser submetido ao seu Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17º e, não se vislumbrando qualquer outra diligência útil, deverá a presente petição ser arquivada com conhecimento ao peticionário nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19º da LDP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a por este esforço de fazer três relatórios altamente informados e esclarecidos. Agora passaremos à discussão. São abertas as inscrições para intervenção sobre qualquer um dos projetos e da petição. Portanto, a minha ideia é que, de facto, os relatórios, o relatório da Sra. Deputada são muito bem feitos, muito esclarecidos, ninguém tem dúvidas, de maneira que vou pôr à votação agora um a um para efeitos formais. Relativamente ao projeto de lei 250/11 do PCP, vamos votar o parecer do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei 252/11 do Bloco de Esquerda, votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Relatório sobre a petição 57/11. Votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada, os parabéns. Ficará altamente especializada nesta matéria para efeitos futuros. Passamos agora ao ponto seguindo a ordem de trabalhos. Uma petição, a petição número 106/11, solicitam a aplicação à educação pré-escolar do calendário escolar estabelecido para o primeiro e segundo ciclo do ensino básico. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Michel Soifert. Vamos agora, a nota de admissibilidade foi distribuída, vamos pronunciar sobre ela. De acordo com a nota, a petição é de admitir, é obrigatória a publicação integral da petição no Diário da Assembleia da República, a audição dos peticionários e a apreciação em plenário, e será questionada a Ministra da Educação para que se pronuncie sobre a petição. O Sr. Deputado Michel Soifert esteve na apresentação da petição, mas não é que vou-lhe dar a palavra para, no caso de entender, já adiantar alguma coisa sobre a matéria. Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu de facto estive na entrega da petição, mas só recebi o texto dela ontem e ainda não tive tempo de o analisar profundamente. Creio que a nota técnica, que a nota de admissibilidade está correta. Julgo que poderá ser útil ouvir mais algumas pessoas. Creio que não necessariamente, aliás, não necessariamente mesmo em plenário da Comissão, mas para pelo menos para a elaboração do relatório, portanto, da minha parte e da parte de quaisquer deputados queiram estar presentes, mas que informarei disso à Comissão na próxima reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A nota de admissibilidade não é votada. Se alguém se quiser pronunciar sobre ela, tem espaço e tempo para isso. Não vejo qualquer intenção. De modo que está devidamente apreciada a nota de admissibilidade e aguardamos o relatório do Sr. Deputado Michel Soifert, que naturalmente proporá por escrito aquilo que já adiantou, de certa maneira, aqui oralmente. Passamos ao ponto 8 da Ordem de Trabalhos. Como sabem, foi criado por iniciativa da Comissão de Saúde um grupo de trabalho Educação para a Saúde. Foi feito não propriamente um grupo de amizade entre as duas comissões, mas um grupo de boa colaboração entre as duas comissões, que, da nossa parte, os trabalhos da nossa parte, são coordenados pela Sra. Deputada Antonieta Guerreiro. Como seria de esperar, mas que confirma-se, a Sra. Deputada Antonieta Guerreiro é extremamente dinâmica e eficiente na maneira como coordenou estes trabalhos. Já houve uma jornada aqui na Assembleia sobre a matéria. Tanto a Sra. Deputada Antonieta Guerreiro como a Sra. Deputada Luísa Santos, que não está presente, participaram nessa conferência, nessa jornada. Vou pedir à Sra. Deputada Antonieta Guerreiro que faça uma breve apresentação do que se passou e daquilo em que a nossa Comissão é competente nesta matéria. Até a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer que aqui no ponto número 8 está a apresentação das conclusões das jornadas de saúde. Não é bem assim. Só para esclarecer que as jornadas de saúde são organizadas pelos recursos humanos da Assembleia da República. Aquilo que nos pediram foram contributos e sugestões para as jornadas. E nós, enquanto grupo de trabalho, demos algumas sugestões que estão no anexo número 1. Eu sei que estamos em contenção e, portanto, nem toda a gente tem os documentos, mas eles foram enviados para os e-mails. Quem tiver computador pode ir vendo. O anexo número 1 dos nossos documentos são realmente os contributos que nós demos à Comissão, à organização das jornadas de saúde, portanto, aos recursos humanos da Assembleia. E houve uma conferência sobre saúde preventiva, a importância da saúde preventiva e a redução dos custos do SNS, onde estiveram alguns deputados das duas comissões, a deputada Margarida Almeida, a deputada Luísa Santos, Helena Rebelo, o deputado Ricardo Gonçalves, Serpa Oliva e o presidente Couto Santos. Acho que foram estes. E realmente correu muito bem. Depois, há aqui, dentro do grupo de trabalho, há aqui várias coisas que depois carecem da vossa apreciação enquanto Comissão de Educação e também do vosso apoio. Portanto, a missão deste grupo de trabalho é, num espaço de um ano e meio, municiar a Comissão de Saúde da informação que deve ser partilhada junto da sociedade e as estratégias necessárias para que esta informação seja difundida de forma eficaz, tendo sempre como em linha de conta a importância da saúde preventiva para a qualidade de vida das populações, decorrendo da importância de educar para a saúde. E, portanto, é aqui que entram realmente os dois aspectos das duas comissões. A população-alvo são jovens e crianças, a idade escolar, pais, agentes educativos e a população em geral. Temos um slogan, que é educar para viver melhor, e temos um leque bastante interessante de entidades que gostaríamos de ouvir e que estão no anexo número 3. Iremos também enviar cartas aos municípios, a todos os municípios do país, uma carta que será assinada pelos dois presidentes das duas comissões, a perguntar exatamente como é que está em cada município a relação com o desporto e a educação para a saúde. Aqui, especificamente aqui para a Comissão de Educação, há aqui algumas coisas que seriam interessantes. Nós temos três tipos de eventos previstos para o grupo de trabalho: audições individuais na comissão, que podem ser em sede das duas comissões, se assim entenderem, e audições em grupo, coletivas, num cenário de tertúlia, que chamamos de tertúlia chá de saúde, ou então num cenário de mesa redonda, sendo que aqui é mais a designação do que outra coisa. No chá de saúde, na tertúlia chá de saúde, são coisas mais dedicadas à saúde, transversais a várias áreas, como a saúde oral, o sono, a alimentação, distúrbios alimentares, tanto por excesso como por defeito. Há algumas experiências interessantes feitas nas escolas, nomeadamente na ARS, pela ARS da Zona Centro de Coimbra, que tem projetos em Coimbra de comer a sopa nas escolas, ou a diminuição do sal no pão, ou retirarem, por exemplo, aquelas máquinas que têm chocolates e têm doces, retiraram tudo isso e puseram frutas. E, portanto, há aqui alguns projetos que podem ser interessantes no âmbito da educação. Depois, há a tal mesa redonda sobre saúde na adolescência. E eu aqui, se calhar, eu vou-vos passar a ler alguns pontos que nós temos, porque está mais direcionado para esta comissão. E há aqui, inclusivamente, a necessidade de sugestões por parte da comissão. Portanto, eu vou passar aqui a ler. A Associação Portuguesa de Nutricionistas, o professor António Palmeira, professor investigador na área da saúde física, da atividade física e saúde, Júlio Machado Vaz, psiquiatra, Padre Vasco Pinto Magalhães, que tem trabalhado com jovens na área de comportamentos desviantes, Teresa Ricou, diretora do Chapitou, para a reunião conjunta, pelo trabalho que tem desenvolvido com determinadas populações. Agora perdi-me aqui. ouvir alunos e escolas públicas e privadas, e aqui era precisávamos das sugestões da Comissão de Educação. Ah, eu esqueci-me de dizer que vamos começar este conjunto de audições pela Direção da Escola Superior de Saúde Pública. Iríamos terminar pela Direção-Geral da Inovação e Desenvolvimento Curricular, exatamente para percebermos como é que podemos afetar os manuais escolares, depois de ouvido a todas as pessoas. E, portanto, temos aqui, foi uma sugestão que foi dada pelos deputados da Comissão de Educação, sugerir ouvir alunos de escolas públicas e privadas. E aqui gostávamos das tais sugestões da Comissão de Educação. Uma associação CAPAZ, que é uma associação juvenil do Seixal, o professor Carlos Neto, que é uma autoridade na área dos estudos da criança da Faculdade de Nutricionalidade Humana, Uma Família, a Associação de Planeamento Familiar, sobre parentalidade, o professor da Faculdade de Psicologia, uma senhora que é Ilídia Duarte, responsável pelo projeto sopa.com, da IRS Centro, o Instituto de Desporto de Portugal, o Dr. João Lobo Antunes, Carlos Filipe, Luís Borges, todos ligados à bipolaridade e à hiperatividade das crianças, Catarina Durão, que tem desenvolvido respostas integradas no âmbito do treino das competências pessoais e sociais em Viseu, e, no final, a Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular. Pronto, isto é basicamente aquilo que temos feito, que temos previsto fazer. Fizemos até agora e que temos previsto que se venha a fazer. Não leva muito tempo, porque as duas grandes pilares são em conjunto, e, portanto, vamos ouvir todas as pessoas em conjunto. Depois cabe-nos a nós saber criar aqui uma dinâmica de trabalho para conseguir sistematizar toda a informação que vamos recolhendo, mas eu acho que já temos aqui algumas sugestões que nos poderão facilitar essa recolha de dados. Basicamente era isto. Temos previsto uma visita ao exterior, em princípio ao Seixal e à Universidade de Évora, ao Seixal por ser a sede da rede das cidades saudáveis. Portanto, há uma rede de cidades saudáveis, o Seixal é a sede dessa rede, e iríamos verificar como é que funciona uma cidade saudável e a interação com as escolas. Basicamente é isto. Gostaríamos então de receber os vossos contributos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria acrescentar que este grupo de trabalho tem uma inovação no seu modo de trabalho, que é publica, distribui aquilo que agora se chama uma newsletter, que prefira o velho nome circular, que é mais português, dando as informações acerca daquilo que está a ser feito, o que é particularmente interessante. Essa visita, agora estamos particularmente sensíveis a tudo o que seja sair aqui destas paredes, portanto essa visita terá que ser devidamente articulada para nós procedermos às propostas de anteprojeto de orçamento necessário para submeter ao Sr. Presidente da Assembleia. Alguém se quer pronunciar sobre esta informação? Bom, então acho que posso fazer-me eco em nome de todos e cumprimentar o Sr. Deputado e os restantes membros do Grupo de Trabalho por aquilo que estão a realizar. Então entramos no ponto 9 da Ordem de Trabalhos, que é o requerimento que o Bloco de Esquerda apresentou, no sentido de requerer uma audição com o Conselho Ministro da Educação para prestar esclarecimento sobre o encerramento de escolas do primeiro ciclo, reordenamento da rede escolar no básico e secundário e compromisso político de entrada nos quadros dos professores contratados que respondem às necessidades permanentes do sistema educativo a realizar por concurso em 2011. Foi admitido o requerimento, foi distribuído tardiamente. Era a minha intenção ele só ser distribuído hoje para ser agendado para uma próxima reunião, mas dado que o Bloco de Esquerda simpaticamente pediu que fosse agendado para hoje, eu, não menos simpaticamente, achei que era oportuno e, portanto, vou atribuir a palavra à Sra. Deputada Ana Drago para fazer a apresentação mais detalhada do requerimento e, de seguida, passarmos à respectiva discussão e votação. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, digamos que este requerimento coloca em cima da mesa a necessidade de discutirmos com o Sr. Ministro da Educação qual vai ser o impacto no sistema educativo e no setor da educação das chamadas medidas de austeridade. O Ministério da Educação tem sucessivamente vindo a dizer que, enfim, que a austeridade não chegará ao sistema educativo, e as notícias que tivemos ontem da aprovação em Conselho de Ministros de uma resolução no sentido do reordenamento da rede educativa, fechando escolas de primeiro ciclo, até 900 escolas é um número apresentado pelo Governo. A constituição que já tem vindo a acontecer no terreno de grandes agrupamentos escolares, o que significa que vamos ter, enfim, concentrações de alunos muito elevadas, estruturas de direção que vão, enfim, dirigir escolas com muitas centenas, mesmo milhares de alunos. Eu creio que todas estas matérias devem ser discutidas na Assembleia da República. Creio que sobre isto, por muito que o Ministério tenha, obviamente, a obrigação de fazer uma negociação com a Associação Nacional de Municípios, eu creio que a Assembleia da República e a Comissão de Educação não podem ser sempre, peço desculpa pela expressão, mas fazer o papel do marido enganado, que é sempre o último a saber daquilo que está em curso. E creio, portanto, que a Senhora Ministra terá todo o interesse em vir discutir esta matéria à Comissão de Educação. Creio também que no âmbito das discussões que tem havido sobre a não admissão de novas entradas para os quadros na Administração Central do Estado e nos serviços públicos, que era bom ter uma resposta esclarecedora por parte da Senhora Ministra no que toca ao compromisso político, foi provavelmente um dos principais compromissos políticos que esta Ministra assumiu, que é o concurso de 2011 e a entrada nos quadros dos professores contratados que asseguram necessidades permanentes no sistema educativo. E é isto mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos entrar no período de discussão. Sr. Deputado Emílio Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, enfim, ambos os objetos do requerimento do Bloco de Esquerda são pertinentes, são atuais. O segundo já temos vindo a discutir de forma, enfim, bastante vezes. Aqui a questão é uma questão prática. Nós temos a Sra. Ministra a vir cá no dia 22 de junho, ou seja, temos uma audição ordinária no dia 22, eu sei que hoje ainda é dia 2, faltam 20 dias, mas nestes 20 dias temos uma segunda e terça-feira com jornadas parlamentares até do partido proponente, temos sextas-feiras intercaladas, eu não sei mesmo que haja vontade política da Comissão aprovar este requerimento para darmos aqui um tratamento diferenciado a estes dois temas, onde é que encaixaremos esta audiência. Se for possível arranjarmos aqui, propormos uma ou duas datas e ainda por cima, se a agenda da Sra. Ministra permitir, enfim, penso que poderíamos avançar para uma daquelas relhas mais curtas para tratarmos estes dois temas à parte. Senão teremos que enquadrar isto na audição do dia 22 agora, que é uma questão de dificuldade prática pela parte que nos toca. Onde é que nós encaixamos isto com este calendário que temos até ao dia 22? É só isto.
Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Bravo, que eu gostaria de salientar que até ao dia 22 será manifestamente impossível agendar qualquer audição, dado o calendário que já temos feito, considerando os feriados e todos os jornados parlamentares, etc. Mas pronto, isso aí, tudo é possível de ser discutido. Sr. Deputado Bravo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que as palavras do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, digamos, caracterizam na perfeição a situação, digamos, pragmaticamente, porque esta semana não será possível, certamente, nós recebermos a senhora Ministra. Na próxima semana nós temos um calendário perfeitamente preenchido. A Senhora Ministra vem dia 20 e dia 22. As questões que o Bloco de Esquerda coloca são todas elas, enfim, respeitáveis e pertinentes e objeto, certamente, de questões a colocar à Senhora Ministra no dia 22. Portanto, eu não vejo qual é, digamos, a possibilidade de nós anteciparmos dois ou três dias, nem qual é a possibilidade, nem qual é a utilidade de anteciparmos dois ou três dias a vinda da Senhora Ministra, com toda a sinceridade. Portanto, eu vejo este requerimento como uma iniciativa política para marcar um terreno político, que já foi objeto até de antecipação por parte do PEV, segundo tive informação, que hoje marcou um debate de atualidade precisamente sobre a mesma matéria. Portanto, estamos no registro, do ponto de vista político, respeitável, não se discute, nós temos a nossa posição, o Bloco tem a posição que tem. Do ponto de vista prático e pragmático, eu acho que não há, de facto, objetivamente, condições para que nós possamos receber a Senhora Ministra dois ou três dias antes. nem acho que fosse cordial, nem do ponto de vista político muito aceitável, que a senhora ministra viesse um dia antes de vir à reunião normal da comissão, que já está agendado. Não temos nada a obstar, mas pensamos que, de facto, não há condições para que nós possamos agendar isto em tempo útil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou só este quadro dos agendamentos que temos feito, suponho que está distribuído. De qualquer maneira, de facto, queria chamar a atenção, que já temos todas as terças-feiras ocupadas e as quartas-feiras também, portanto... Mas é apenas meramente informativo a decisão. Com certeza, a Sra. Deputada Ana Drago tem a palavra.
Sr. Presidente, não me parece aceitável que esta Comissão de Educação faça uma discussão sobre os temas políticos, tentando encaixá-los num suposto calendário que não nos permitiria fazer audições que têm caráter político e que estão a acontecer neste momento. Ou seja, nós não somos uma estrutura burocrática de planeamento quinquenal. Nós discutimos política e decisões que estão a ser tomadas e, portanto... Nós podemos discutir o conteúdo do requerimento. Creio que existem tempos nos trabalhos desta Comissão que lhe permitem ouvir a Sra. Ministra, caso haja interesse. E, portanto, temos no dia 9 temos uma audição sobre o Estatuto do Aluno, mas podem estar os deputados que têm assegurado, que estão no grupo de trabalho sobre o Estatuto do Aluno, podem estar nessa audição e a Comissão pode reunir com a Sra. Ministra. E temos o dia 11 à tarde, portanto... Podemos discutir o conteúdo político do requerimento. Creio que esta Comissão não pode adiar questões a serem colocadas à Sra. Ministra por uma questão de não ter calendário. Acho que isso é menorizar aquilo que é o papel da Comissão Parlamentar de Educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu apenas chamei a atenção para o calendário que está previsto. A decisão será da Comissão. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom... Tal como disse na minha intervenção inicial, nós percebemos, ou seja, quando eu digo que percebo e reconheço pertinência aos temas, estou a querer dizer que se houvesse, tal como disse há pouco, se houver um calendário útil que a Sra. Ministra possa vir, o PSD está de acordo que se faça audições separadas, não é? E por isso acho que, mais uma vez, colocando a questão pragmática, hoje é dia 2, não sei que os canais que demora, seria esta proposta que o Bloco de Esquerda faz do dia 2 e do dia 9 e do dia 11, penso que é as datas limites para fazer algum sentido, porque se for para fazer dia 18, naquela sexta-feira, com a audição na terça, não faz sentido nenhum. Por isso, ou de facto se consegue arranjar aqui esta ou esta data, e eu um bocado quando dizia isto, não era tanto da nossa parte, mas sobretudo da parte do membro do Governo, que nós sabemos a dificuldade que é de agendar estas questões, às vezes colido com o agendamento do próprio governo, por isso é preciso fazer esse esforço para tentarmos perceber. Se conseguirmos isto, por vontade, quer dizer, eu não sei, isto é um contributo, como é que a gente há de votar isto? Quer dizer, se for a proposta do PSD está um pouco esta, quer dizer, o PSD votará a favor deste requerimento, se esta audição for possível de realizar durante a próxima semana, porque aí é que faz sentido haver uma diferenciação com o dia 22. Se não for possível realizar no dia... na próxima semana, se não houver esse calendário por parte do Sr. Ministro, na nossa opinião, não faz sentido nenhum estarmos a fazer isto na véspera do dia 22. Para isso usámos a reunião do dia 22. Era isto.
Pois, é uma dúvida que neste momento não podemos responder. As reuniões ordinárias do Conselho de Ministros são à quinta-feira, como temos duas quintas-feiras seguidas de feriado, é provável que passem para a sexta-feira, não sei. Portanto, teremos que ver com o Ministro dos Assuntos Parlamentares se há qualquer possibilidade de a audição ser feita em tempo útil e relativamente afastada do dia 22, para não... Porque, de facto, por aquilo que eu percebo, a votação, o sentido da votação... Ainda nenhum grupo parlamentar se manifestou contra a audição da ministra sobre estas matérias, o problema é ser em tempo útil. Portanto, a votação ficará um pouco dependente da data que for encontrada. Até a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que eu propunha era que nós, ou seja, se houver um entendimento político que é útil esta audição, eu acho que seria de tentar contactar o Ministro dos Assuntos Parlamentares no sentido em que esta audição fosse feita ou no dia 9 de manhã ou no dia 11 à tarde. Caso a Sra. Ministra manifestamente não tem agenda. Espero que a senhora ministra não, como se costuma dizer, não vai inaugurar uma pista de caricas para um sítio qualquer para não ter agenda. O objeto deste requerimento, caso não seja possível no dia 9 ou no dia 11, seja feito num tempo específico na audição do dia 22, ou seja, com tempos muito restritos, mas que estas matérias possam ser questionadas em tempo próprio na audição de dia 22.
Sr. Deputado, retirando a parte da pista das caricas, que não constará das atas, eu proponho-me hoje entrar em contato com os Ministros dos Assuntos Parlamentares, saber se há uma data possível. Agora, também é preciso termos em conta que estamos muito em cima da hora e, portanto, é natural que seja aquilo que a Ministra tenha planeado, ela tem direito a ter previamente a sua agenda consolidada. Sr. Deputado Bravo Nico.
Sr. Presidente, eu acho que uma audição a realizar-se dois ou três dias antes daquela que está marcada não tem sentido nenhum e penso que não ganharemos nada com isso, só perderemos. Fazer uma audição específica dentro de uma audição que está marcada, eu acho que isto é qualquer coisa que não tem sentido absolutamente nenhum. O PS não tem nada a opor, digamos que a ministra seja, digamos que venha à comissão, assim haja condições para que ela possa vir na próxima semana. Se não houver reais condições para a senhora ministra vir, e não é devido às questões das caricas, nós temos de ter um bocadinho de respeito também pelas pessoas, porque as pessoas marcam o seu trabalho com alguma antecedência. Então, se não houver essa possibilidade, eu acho que não tem sentido nós termos outra alternativa, a não ser, no dia 22, colocarmos as questões que muito bem entendermos. Mais nada.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, há um requerimento do Bloco de Esquerda. O requerimento deve ser votado e agendado para quando possível. Se não for possível antes, terá de se fazer um quadro à parte no dia da vinda da Ministra para discutir estes temas, como aliás tem feito num conjunto de noutras comissões. Não nos parece que haja grande problema nisso, quer dizer, em que haja um quadro, nem que seja de uma hora, um quadro, uma grelha de tempos de uma hora ou de algum tempo para permitir que aqueles assuntos, para não retirar a dignidade ao requerimento apresentado por um grupo parlamentar, sejam discutidos de forma isolada dos restantes. Isto tem sido feito noutras comissões. Da nossa parte não temos absolutamente nada a obstar. Aliás, o que eu julgo que deve ser mesmo importante é, caso o Bloco de Esquerda não retire por esta questão pragmática da falta de tempo, se não retira, nós temos que votar e depois enquadrar como conseguirmos. Pronto, não há volta a dar.
Eu suponho que o Sr. Deputado Miguel Tiago, como o resto do Sr. Deputado Bravo Nico e o Sr. Deputado Miguel Guerreiro já fizeram claramente o ponto da situação. Vamos acertar desta maneira. O requerimento é posto à votação. Depois encontrar-se, de acordo com o resultado da votação, se for aprovado, então tentaremos que haja em tempo útil uma audição para que o requerimento possa ser respeitado e concretizado. Se isso não for possível, no dia na audição regimental do dia 22, será o primeiro bloco, por exemplo, será dedicado, o segundo bloco será dedicado a esta matéria. Há consenso nesta proposta, então vamos pôr à votação o requerimento do Bloco de Esquerda, independentemente da data em que a audição possa vir a ser realizada, no caso do requerimento ser aprovado. Quem vota a favor do requerimento? Quem se abstém? Votos contra, deduzo que não há. Portanto, o requerimento está aprovado com a abstenção do Partido Socialista e a aprovação dos restantes grupos parlamentares. Vou pôr-me de imediato em contato, agora tenho a reunião da Conferência de Presidentes, depois pôr-me em contato com o Ministro dos Assuntos Parlamentares a fim de encontrarmos a data. Relativamente ao grupo de Trabalho do Desporto, isto tem a ver com o relatório final. Há pouco discutimos a matéria relativamente ao STEP. O Grupo de Trabalho do Desporto terá que apresentar o relatório em tempo útil para o relatório final da Comissão, mas que será sempre posterior ao dia 15 de junho, que é aquele, dia 23, que é aquele que está previsto para a apresentação dos relatórios setoriais. Sr. Deputado João Sequeira, quer acrescentar alguma coisa sobre a matéria?
Sr. Presidente, só para referir que nós temos no nosso plano de atividades que está praticamente cumprido, faltando apenas duas audições e uma visita. Ainda não está definida exatamente a data da visita, será ou no fim de semana 19 e 20, ou no de 25 e 20, 26 e 27. Ainda está para ser definida a data, mas na altura apresentaremos o relatório, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Melo.
Sr. Presidente, é relativamente ao grupo de trabalho para a revisão curricular do ensino básico e secundário, eu tenho a ideia de que é um relatório da legislatura e não da sessão legislativa, ou estou enganada? Quer dizer, para a sessão legislativa que vai terminar, eu posso fazer uma espécie de relatório intercalar, mas pronto, é isso. Dizendo só as ações feitas, mas propriamente o relatório ficará mais para o fim da legislatura, não é? Obrigado.
Já agora, a propósito da intervenção da deputada, falsa partida, a propósito da intervenção da senhora deputada Manuel de Melo, era interessante nós na próxima reunião termos a percepção de quais os relatórios que cessam com a atual sessão legislativa e quais aqueles que se vão prolongar para as outras sessões legislativas, até para nós podermos fazer uma gestão aqui dos temas que vamos apresentando para serem objetos de relatório de grupos de trabalho, porque nem todos estarão certamente nesta... mesmo neste ponto de situação. Portanto, haverá relatórios que terminam agora e grupos de trabalho que terminam agora e outros que continuarão. Era bom nós termos essa percepção da coisa.
O objetivo do relatório da ação legislativa é exatamente esse. Fazemos o ponto da situação, prestarmos contas daquilo que foi feito e que está encerrado e daquilo que foi feito e que terá continuação na sessão seguinte. Está encerrada a sessão.